Olá, eu sou o Marcos da HQ Zona, sejam bem-vindos ao HQ Flash, nesse podcast onde a gente comenta as notícias da semana, né? Primeiro eu queria dar um recado para vocês, que é o seguinte: na semana passada a gente não teve a gravação do nosso HQ Flash, porque, gente, semana passada não teve nada. Tipo, não teve quase nenhuma notícia. E, tipo, teve poucas notícias, assim, interessantes. E aí eu resolvi não fazer naquela semana, porque eu achei que não ia valer tanto a pena, né? Porque não tava tendo nada. E aí eu deixei pra fazer nessa semana. E aí nessa semana teve, sim, notícias boas. Teve um monte de notícia legal. Então, resolvi fazer. Continuar a saga, a gente vai continuar assim. Só naquela semana que não teve, porque realmente tava muito ruim. Então, eu decidi que não ia fazer naquela semana, tá? Antes de mais nada, eu queria falar pra vocês que a gente já tem alguns episódios do podcast já online, tá? A gente tem, acho que uns 9 podcasts aí. Eu vou deixar uma playlist pra vocês ouvirem. Vocês podem, se você tá ouvindo do Spotify, você pode ouvir direto de lá, que os episódios vão estar disponíveis pra você. E vou deixar aqui linkado o último podcast que a gente gravou, que foi com as meninas do Geek and Feminist, que a gente falou sobre o impacto, né, do coronavírus aí no mundo pop, sobre os atrasos que teve, evento cancelado, tudo isso que envolve o mundo nerd, né? Que esse ano a gente tava com um monte de lançamento, e aí por causa do corona, vocês já sabem, né? Cancelou, adiou, aconteceu um monte de coisa. Mas eu vou deixar pra vocês ouvirem, ficou bem legal. E um monte de gente ouviu, falou que ficou muito bom. E aí isso é bom pra gente, né? Que vocês dão feedback e a gente continua fazendo aí. Mais pra frente a gente vai chamar pessoas novas, vai ter gente diferente, que não é só da equipe da HQ Zona, mas de outro pessoal também, pra vocês conhecerem. Eu espero que vocês gostem muito, 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 que vai ser legal. E é isso, gente, bora para as notícias dessa semana, que teve notícia legal, teve umas notícias bem interessantes, e eu fiquei animado com algumas também. Antes de começar a falar as notícias, eu queria fazer uma indicação para vocês, que a indicação é de uma série que está disponível na Netflix, que ela se chama Explicando o Coronavírus, né? É uma série que tem explicando de várias coisas. Mas essa é uma recente, que ela se chama, né, Explicando o Coronavírus, que é um documentário que eles fizeram durante essa quarentena, explicando sobre o coronavírus, como surgiu, tipo, tudo, né? Então, eles explicam... eu acho que essa minissérie... Eu acho que é uma minissérie, não é um documentário só, porque lá no catálogo da Netflix fala que esse é o primeiro episódio. Ele tem 20 minutos e ele explica, assim, a origem do vírus, como que surgiu, tudo, a importância das medidas que a gente tem que fazer por enquanto. Então eu acho que vale super a pena, sim, se você tá perdido em alguma coisa. Claro que talvez não seja tão completo, né? Você pode dar uma olhada no Google e buscar outras fontes, mas caso você queira assistir e ver de uma forma melhor, uma forma explicada e resumida, eu indico vocês assistirem, sim. Ele está disponível na Netflix. E aí vocês podem repassar para os amigos de vocês, para os familiares de vocês, para ver o que eles acham. E também para dar aquela informação, né? Porque tem muita gente que não sabe que isso está disponível. E o bom é que ele é muito atual, né? Ele explica sobre o coronavírus de 2020 mesmo, né? Não é um documentário antigo nem nada, então ele é muito atualizado. Mostra bem, bem feito e mostra, como eu tinha falado, as medidas que a gente tem que tomar, né? O que é mais importante pra gente poder fazer agora. E eu acho que é bom a gente começar a seguir, porque a gente tá vivendo um momento muito complicado aqui no Brasil. E eu acho que existem medidas que a gente tem que tomar, infelizmente, porque o coronavírus pegou todo mundo de surpresa. E a gente tem que fazer a nossa parte. E é isso mesmo, gente. Assistam. Eu vou deixar o link aí pra vocês também. Vocês podem procurar na própria lá, na Netflix. Vocês colocam lá Explicando o Coronavírus, que vocês vão ver. E aí vocês vão pegar um pouco mais de informação lá também. para as notícias da semana, eu separei algumas notícias, teve bastante até, mas eu separei as mais importantes, porque eu acho que foram as que eu mais fiquei animado, assim, e acho que vocês vão gostar também. Uma das notícias, né, é de Thor, Amor e Trovão, que é esse filme do Thor que ia ser lançado no ano que vem, e teve toda aquela expectativa no ano passado, quando foi anunciado que a Natalie Portman, ela havia voltado pra Marvel e que ela vai fazer a poderosa Thor, porque ela já era Jane Foster, né? Mas na Comic Con do ano passado foi falado que ela vai ser a poderosa Thor, né? Que é a Jane Foster dos quadrinhos mais recentes ali da Marvel, onde ela possui o martelo lá, que eu não sei falar o nome do martelo, a gente é Mjolnir, sei lá, eu não sei pronunciar na verdade, e que ela vai se tornar a poderosa Thor. E o Taika, que ele é o diretor, né, de Thor Amor e Trovão, e também foi o diretor de Thor Ragnarok, ele falou sobre o atraso do filme por causa do coronavírus, que, se eu não me engano, eu acho que eles iam começar as gravações nesse ano, ou o filme já estava em pré-produção ali, pronto para gravar. E ele falou que esse atraso do filme por causa do coronavírus é bom, tipo, trouxe benefícios para ele, porque ele vai poder trabalhar melhor no roteiro, né? Que ele já tinha falado, que eu já falei num podcast aqui sobre notícias da semana com a HQ Flash, que ele falou que o roteiro era bem engraçado, o que preocupou muita gente, que eu vi muita gente no Twitter falando que estava um pouco preocupado, porque ele disse que era como se criança de 10 anos estivesse escrevendo o roteiro. Mas sei lá, é o Taika, né? Então assim, ele não é um diretor ruim, nem nada do tipo, mas é que muita gente esperava uma história madura e mais diferente, assim, de Thor. Porque muita gente também queria a história da Poderosa Thor. Não, não é que não vai ter, sabe? Eu acho que vai ter, sim, não sei. Eu fico com medo de falar essas coisas e me arrepender depois. Porque a gente, ó, vocês que ouvem a gente, sabem que a gente errou lá quando a gente falou de Aves de Rapina, que a gente falou sobre a Cassandra Cain, que a gente achava que ela ia ser super foda e que a imagem que eles estavam vendendo dela, assim, meia indefesa bobona, era de propósito, mas acabou que não rolou. Mas o Taika disse que a demora do filme é boa porque ele pode melhorar o roteiro. Então, sei lá, eu acho que essa quarentena aí pro pessoal de Hollywood, ou até pra gente, assim, comum, entre aspas, como a gente, tá servindo pra gente ter inspiração, escrever coisas novas e coisas do tipo. Então eu espero muito que ele melhore o roteiro, porque ninguém viu, ninguém sabe o que vai acontecer, qual que é a história. Tem poucos detalhes, né, sobre Thor, Amor e Trovão, não tem muito detalhe ainda. O único detalhe que a gente sabe é que vai ter os Guardiões da Galáxia e a Jane Foster, né, como poderosa Thor. Mas fora isso, não tem muito detalhe ainda. Então eu espero muito que ele faça um ótimo roteiro nesse filme, porque eu tô muito, muito ansioso pra ver real o que vai acontecer. E eu acho que é um dos filmes mais aguardados aí da nova fase da Marvel também. Agora, outra notícia muito interessante, que eu amo muito, é sobre as sequências de Avatar. Gente, pra quem me conhece por aí, sabe que eu gosto muito de Avatar. Eu acho que é um dos filmes mais fodas que existe. E tem muita gente que não gosta. É um filme que tem muito ódio, tipo, tem muito hater esse filme, e eu nunca entendi o porquê esse filme tem tanto hater. Se você gosta de Avatar, comenta ou menciona a gente falando. E se você não gosta também, me fala, por favor, por que que você não gosta de Avatar. Porque pra mim é um filme muito foda. Eu acho um filme muito legal. Eu assisti na escola a primeira vez. Eu não assisti no cinema. Assisti num cinema da escola. E eu fiquei apaixonado desde a primeira vez que eu assisti. Que eu assisti ele numa aula de geografia, eu acho. Numa aula de história, alguma coisa assim. E desde então, eu sempre assisto, assim, pelo menos uma vez por ano. Pode parecer pouco pra quem é cinéfilo, mas eu assisto sempre quando der. Sempre que eu não tô com vontade, eu assisto Avatar, porque é um filme que eu acho muito incrível. O visual, tudo. Mas enfim, tirando o jabá de Avatar, o perfil oficial do Avatar lá no Twitter, eles postaram uma foto do set do filme, onde mostra a atriz Sigourney Weaver. O nome dela é muito complicado, eu não sei pronunciar. Mas, em outras palavras, ela interpretou a Doutora Grace, né? Que é aquela mulher, a médica que fica... Médica não, a cientista, que fica ali junto com o Jake Sully, que é Avatar, pra quem chama de Avatar, que ela fica com ele, que ela cuida das crianças, que ela meio que quer aprender a cultura deles e tal. E também o do ator Norm Spellman, né? Que ele interpreta o John Maurer, que é o assistente dela. E eu fiquei muito curioso, porque assim, gente, pra quem assistiu o Avatar 1 sabe que esse povo tudo morre, né? Tipo, a doutora morre, o cara, eu não sei se ele morre, esse ajudante dela, mas, por exemplo, o vilão morre e etc. E eu tava lendo umas notícias na internet que eu não sabia, era que esse vilão vai voltar. E se tem essa foto da Grace, né, da atriz que faz a Grace, junto com esse rapaz, é porque eles vão estar no filme. E aí que tá a dúvida, tipo, eu não sei se o filme ele vai contar um flashback, qual que vai ser a história do filme, porque ele também é um filme que não tem informação, tá? Tipo, esse filme tá em planejamento faz muito tempo mesmo. Eu acho que desde 2017 se fala desse filme. Mas não tem informação. Tipo, você não sabe o que vai acontecer, não tem nada. E aí eu fui procurar na internet, né, mais informações sobre o filme, e eu descobri que a Kate Winslet, vulgo Rose Dawson, a nossa eterna Rose Dawson do Titanic, ela vai estar no filme. E eu fiquei muito surpreso, porque eu nunca tinha ouvido falar que ela ia estar no filme. E pelo que eu li, ela vai fazer uma personagem que ela mora no reino subaquático e que ela tem um papel muito importante no filme. Eu fiquei um pouco chocado, eu vi que até entrevista dela, dos produtores e dela falando que ela gostou muito já de gravar cenas dela, que ela já gravou. E tem uma entrevista que fala que ela ficou 7 minutos sem respirar debaixo d'água para gravar umas cenas. Eu fiquei um pouco chocado, porque eu realmente não sabia que ela tava no filme. Mas também é um filme que não tem informação. Tipo, ele parece que vai ter 3 filmes, se eu não me engano, assim. Vai ter o Avatar 2, o 3, o 4, eu acho que o 5 também vai ter. Então, tipo, não sei como que vai estar, até porque a Fox estava ali. A Fox foi comprada pela Disney, e agora eles estão na Disney, né? Mas como Avatar é um filme gigante, isso daí não tem como negar. Você pode não gostar de Avatar, mas você não pode negar que é um filme gigante, né? Que ficou aí com uma maior bilheteria por um bom tempo, antes de Vingadores Ultimato pegar. Mas é um filme que tem muito mistério. Então eu tentei procurar algumas informações, a não ser essa da Kate Winslet, eu não achei nenhuma mais explicando assim qual que vai ser a história e coisas do tipo. Mas é um filme que eu tô muito ansioso, porque eu quero saber. Porque assim, o primeiro filme ele encerra de uma forma que parece que não vai ter sequência, né? E eu quero saber o que que vai acontecer, como que vai ser a história, né? Porque desperta a curiosidade. Você vê um filme ali de 2009, se eu não me engano, é de 2010, que acabou de uma forma que parece que encerra e do nada eles resolvem fazer uma sequência, né? Que eu acho que tem muitos anos de planejamento, porque é dirigido pelo James Cameron. E para quem gosta do James Cameron, ele é um diretor foda, né? Isso daí a gente não pode nem negar também, porque, né? Diretor de Titanic e diretor de Avatar, que é um filme na casa dos 2 bilhões. Então, e filmes famosos e que ganhou Oscar, enfim. Mas conhecendo o diretor, ele é uma pessoa que ele se empenha muito no trabalho dele. E eu acho que vai ser um filme gigante. E pode ser que ele volte ali no a ganhar o seu bilhão de novo, sabe? De passar Vingadores Ultimato, porque eu acho que é um filme muito esperado pelos fãs. Eu, inclusive, como muito fã, espero que esse filme seja muito bom. Eu tô muito ansioso para saber mais detalhes, mas agora por causa do corona, acho que vai demorar um pouco. E o filme vai ser lançado no final do ano que vem, se eu não me engano. E eu não vejo a hora de ver trailer e ver tudo aquilo de novo, porque eu acho que é um reino, né? Tipo, um universo muito bonito e que é muito inspirador também. Enfim, gente, eu só tô puxando o saco do Avatar, mas a gente vai partir agora pro próximo notícia, que é uma notícia muito foda que eu amei muito, muito também. Gente, essa notícia foi tudo que eu pedi e eu já sabia dela porque já tinha sido meio que anunciada. Mas a notícia é que a gente vai ter um spin-off das Amazonas lá na DC Comics, na Warner. Gente, Eu fiquei muito chocado, porque assim, ó, essa notícia, ela já tinha sido dada numa coletiva de imprensa quando a Gal Gadot e a Patty Jenkins veio pro Brasil, e a gente tava lá no ano passado. Ela já tinha comentado que eles estavam planejando um spin-off da Mulher Maravilha. E a gente tava lá na hora, a gente tweetou, né, porque a gente, pra quem acompanhou a gente há muito tempo, viu que a gente foi na coletiva de Aves de Rapina e de Mulher Maravilha. E a gente ficava gravando vídeos e tentando passar o que elas falavam lá nessa coletiva. E aí, elas já tinham comentado que estava pensando no spin-off das Amazonas. E ela confirmou para Total Filme, porque ela tá fazendo a divulgação dela ali de Mulher Maravilha. E ela confirmou sim que está planejando um spin-off das Amazonas, mas ela não vai dirigir. Ela vai escrever o roteiro junto com o Geoff Johns. Mas ela falou que quer que o filme, ou, tipo, é um projeto, então a gente não sabe se é um filme ou se é uma série, mas que ela quer que chegue antes do terceiro filme da Mulher Maravilha. Porque também tem essa questão, que muita gente não sabe se realmente o terceiro filme da Mulher Maravilha tá confirmado, mas ela já deu umas entrevistas falando que se tiver um terceiro filme, ela quer que o filme seja na atualidade, né? Ela não quer mais um filme de passado, graças a Deus. E ela confirmou isso. E aí eu fui pesquisar algumas coisas sobre histórias das Amazonas. Eu conheço bastante história, porque eu gosto muito da Mulher Maravilha. Mas eu confesso também que a minha leitura ela tá meio parada e que eu parei um pouco de ler quadrinhos assim por enquanto, que eu estou dando prioridade para outras coisas. Mas essa série ou filme das Amazonas, ela pode apresentar muita coisa que a gente não conheceu, porque era algo que muita gente já queria ver. Então, por exemplo, a Hipólita tem uma história muito complexa, porque ela tem toda aquela cena da origem das Amazonas, do tempo que ela foi uma guerreira, da Antíope também, da Philippus, que é uma personagem que ela aparece muito nos quadrinhos da Mulher Maravilha, da Dona Troy, né? E a Dona Troy apareceu ali em Titãs, mas gente, ai, finge muito, porque assim, a atriz que faz a Dona Troy é muito foda. Mas, ai. Enfim, outra porque ela tá morta também, né? Mas as Amazonas têm uma história muito foda. E elas têm diversos quadrinhos, assim, que não chegou a ser publicado aqui no Brasil. Mas elas têm uns quadrinhos bem interessantes. Inclusive, eu vou ver se eu faço algum guia ou algum texto sobre as histórias das Amazonas lá na DC. Porque elas têm muito conteúdo para oferecer que foge um pouco dessa linha de Mulher Maravilha, Diana, Diana, Diana. Mas eu acho que é uma ideia boa, porque as Amazonas, assim como a Tropa dos Lanternas Verdes, ou o povo de Aquaman. Nossa, eu esqueci o nome do povo de Aquaman, olha. Lá de Atlântida e coisas do tipo. Eles têm uma mitologia muito própria e as Amazonas, elas são muito fortes nos quadrinhos. Elas sempre estão presentes ali nas histórias da Mulher Maravilha. É muito difícil você ver o apagamento delas. Até porque tem muito quadrinho da Mulher Maravilha que se passa lá com os seres mitológicos. Que também é um grande ponto, porque a gente não sabe, a gente não viu ainda esses seres mitológicos assim no filme da Mulher Maravilha. A não ser o Ares e aquela apresentação no primeiro filme. Mas a gente não sabe se tem, por exemplo, o Minotauro, que é algo muito forte ali, né? A Medusa. Ah, que é a Górgona, não sei se é a mesma coisa, porque eu não sei sobre mitologia romana, grega, mas tem a Górgona, tem a Circe, que muito provavelmente acreditou que ela vai ser a vilã do terceiro filme, mas tem vários seres mitológicos que a gente não sabe se existe ali naquele universo, né? A gente sabe que existe nos quadrinhos da Mulher Maravilha, que é muito presente, mas a gente não sabe se eles existem nos filmes, porque a gente não viu, e elas também nunca citaram. Né, ali pelo menos no primeiro filme e tals. A não ser a Diana, que ela fala em Batman vs Superman, que ela já lutou com criaturas do outro mundo. Então, pode ser que tenha coisa. Mas eu achei muito interessante que a Patty Jenkins vai escrever o roteiro, porque ela, apesar dela não dirigir, como ela falou, pode ser que caia na mão de outra diretora incrível e que a gente possa ver uma história boa das Amazonas ali, nem que seja uma série no HBO Max, mas eu tô muito ansioso para saber o que que vai acontecer, como que vai ser. E enfim, me cobrem, porque eu vou fazer assim um texto explicando sobre as histórias das Amazonas e todos os quadrinhos que tem focado nelas, não necessariamente na Mulher Maravilha, mas que pode servir ali de inspiração para essa série, esse filme que vai ter sobre elas. Agora a nossa última notícia, uma notícia muito incrível também, é que vai ter o live action de Hércules. Sim, vai ter um live action de Hércules. Vocês vão ficar tipo, putz, nenhuma surpresa. Mas a gente é que assim, agora que a Disney já tem muitos live actions, qualquer coisa que vir não vai ser mais surpresa, né? Mas o live action de Hércules era uma coisa que já tava meio que sendo falado já há um tempinho. E foi confirmado. Primeiro foi o Disney Insider que confirmou, que é um portal da Disney lá de fora, que eles sempre confirmam produções, escalação de roteiro, todas essas coisas eles confirmam sempre antes do que os sites grandes como a Variety, a The Hollywood Reporter e etc. E eles confirmaram sim que a Disney estava pensando no filme do Hércules e que esse filme não seria para o Disney Plus, esse filme seria lançado no cinema mesmo. E eles confirmaram, falaram que o Jon Favreau, ele tava para dirigir o filme, e na produção ia ter nada mais nada menos que os irmãos Russo, né? Para quem não sabe quem é os irmãos Russo, é os diretores ali de Vingadores Guerra Infinita e Vingadores Ultimato, que a gente viu a cara deles no ano passado, o ano inteiro, já não tava aguentando mais fazer notícias sobre eles, porque assim, eles são incríveis, né? São diretores bons. Mas era um festival de fanfic que eu ficava, ai gente, pelo amor de Deus, eu não aguentava mais escrever coisa sobre ele, mas enfim. E eles confirmaram isso, o pessoal tava dando como rumor. E aí depois foi confirmado pela Variety, pelo The Hollywood Reporter, que sim, vai ter o filme do Hércules, live action do Hércules, e que os irmãos Russo eles vão ser os produtores do filme, né? E aí depois foi confirmado por eles mesmos. Eles postaram no Instagram de que eles realmente vão ser os produtores, etc. Mas assim, no geral, eu não vi ninguém reclamando, não, do filme. Teve muita gente que gostou. Eu vi o pessoal fazendo uns fancasts bem legais. Assim, gente, eu gosto de Hércules, eu já assisti a animação, claro. Mas não é algo que me chama tanta atenção, assim. Tipo, ah, legal. Não. Aí que a Disney, ultimamente, ela não tá surpreendendo muito, sabe? Tipo, ela tá muito previsível em relação aos filmes live action, porque, né, já fizeram um monte e os que não tiveram vão ter, muito provavelmente. Então a Disney tá meio assim, não tô muito surpreso não. A Disney, acho que ultimamente a Disney precisa passar por uma repaginada assim no material criativo deles, porque eu acho que eles estão se saturando muito rápido. Eu acho que vai ter uma hora que o pessoal vai cansar. Apesar de ser Disney e as pessoas vão no cinema de qualquer jeito, mas eu acho que a Disney precisa dar uma repaginada, sabe? Eu acho que sim, eles estão trazendo animações inéditas, legais, mas eu acho que de resto é muito mais do mesmo. Então eu acho que essa onda de filmes live action de animação, pra mim não me incomoda, nem um pouco. Até porque eu assisto de qualquer jeito, mas eu acho que cansa um pouco, sabe? Eu acho que eles deviam aproveitar e fazer histórias novas, mas provavelmente eles não vão fazer, porque o pessoal gosta de nostalgia, então sei lá, e ver o Hércules em live action e coisas do tipo, também não me incomoda, gente. Mas sei lá, deixa o ratinho pra lá. Mas é isso, gente. Essas foram as notícias da semana. Não foram muitas e esse podcast até ficou curto, mas foram essas, eu espero que vocês tenham gostado. Eu particularmente gostei dessas notícias, porque eu fico muito ansioso quando eu vejo notícias de coisas que eu gosto, como esse spin-off das Amazonas, sobre Avatar, sobre Thor, Amor e Trovão. Então espero que vocês tenham gostado. Ouçam os demais episódios que a gente tem lançado aí. A gente tem outros HQ Flash, a gente tem outros podcasts, como eu falei no começo desse. E dê o seu feedback, fala o que vocês estão achando, se vocês estão achando legal, se precisa mudar alguma coisa, porque a gente precisa desse retorno de vocês. Eu já vi um monte de gente que manda mensagem pra gente na DM, que às vezes menciona a gente lá no Twitter falando que gostou do podcast. Então, muito obrigado se vocês gostaram, se vocês estão gostando. A nossa intenção é trazer esse conteúdo legal pra vocês, que apesar de ser uma vez por semana, a gente espera que vocês se divirtam com a gente, né? Que vocês já conhecem como a gente é lá no Twitter e a nossa forma de interação. Então espero que vocês tenham gostado muito, muito disso. Volto a reforçar a gente nessa quarentena. Pelo amor de Deus, não saiam de casa. Se for sair de casa, sai bonitinho, de máscara, só se for necessidade, tá? Se vocês forem no mercado ou na farmácia fazer algo urgente, então tomem todos os cuidados. Lavem bem as mãos, usem bastante álcool em gel e usem a máscara também, que é muito importante, tá? Então é isso, gente. Um beijo, fiquem com Deus. Esse foi mais um HQ Flash. Na semana que vem a gente volta. Rezem aí, manda um monte de energia para que tenha notícias boas nessa próxima semana. E que o Matt Rivers libere o first look da Catwoman, porque eu quero ver a Zoe no traje de mulher gato e ele precisa entregar isso pra gente. Então espero que vocês tenham gostado. Um beijo e tchau.